Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, fico feliz de ter aqui os outros dois senadores do Distrito Federal, porque eu vou fazer o que eu não costumei fazer aqui ao longo desses 8 anos, falar especificamente do governo do Distrito Federal. Eu tenho pautado as minhas participações aqui, e alguns até criticam, como senador da República, buscando rumos para o Brasil, que é o caminho de encontrar bons rumos para o Distrito Federal. Mas depois de quase 6 meses, eu decidi falar, provocado por um discurso ontem na Câmara, pelo deputado Regufe. O deputado Regufe disse ontem que não dava para julgar o governo com 6 meses. E outras coisas, as outras coisas eu estou de acordo com o deputado. Essa, senador Gin, eu não estou de acordo. Porque não dá para julgar um governo de 6 meses pelas obras, pelos resultados, mas dá para julgar um governo de 6 meses pelas intenções dele, pelas propostas deles, pelas ideias dele, pelo entusiasmo que ele é capaz de provocar na sociedade. E, lamentavelmente, depois de 6 meses de governo, nós não vemos esse entusiasmo, nós não vemos essas intenções diferentes, nós não vemos aquilo que nós esperávamos. Senador Mozarildo, o senhor talvez não tenha acompanhado, mas a eleição aqui, pela qual eu fiz uma campanha muito forte, a campanha aqui tinha por lema um novo caminho. O senador Eurípides Camargo lembra bem disso. Era um novo caminho. Nós prometemos um novo caminho ao Distrito Federal. E nós ganhamos a eleição com a mensagem de um novo caminho. E tanto o senador Gin como o senador Rodrigo Hollenberg apoiaram isso. Comigo nas ruas, eu não vejo novo caminho. Regufe tem razão que em 6 meses não dá para construir um novo caminho, mas em 6 meses dá para apontar um novo caminho. E nós não vemos. Por exemplo, nós esperávamos uma mudança de governo que fosse absolutamente transparente. E apesar de eu não ter nenhuma razão para desconfiar que o governo atual tenha qualquer corrupção, nenhum indício, hoje a cidade inteira está tomada de rumores nesse sentido. Há rumores de que o delegado Durval continua influenciando nas compras do governo em alguns setores. São rumores. A gente não vê um rebatimento desse rumor, nem vê uma clareza de que isso é mentira. E que eu desejo e espero e até acredito que seja mentira e que sua verdade eu acho que nem conta com o aval do próprio governador. Nós esperávamos que no lugar de um governo empreiteiro, como foram os outros, nós tivéssemos um governo empreendedor. É uma diferença radical. O governo empreiteiro e o governo empreendedor. O governo empreiteiro é um governo empreendedor de obras. O governo empreendedor é um governo de soluções para os problemas sociais, fazendo obras quando necessárias para isso. Mas as obras físicas, a construção civil, não é a base de um governo empreendedor. Essa é a base de governos empreiteiros. E nós temos uma tradição no Brasil, de Distrito Federal, de governos empreiteiros, que tem uma lógica, senador Gin. A lógica é que essa cidade, diferente de todas as outras, começa pela construção física da cidade. Essa não é uma cidade que começou com pessoas, aos poucos, formando uma cidade. Essa é uma cidade que saiu de um papel. Não há outras. E do papel à realização, quem faz? Os empreiteiros com os seus trabalhadores. Só que nós já temos 50 anos. Está na hora de um governo que seja menos empreiteiro e mais empreendedor para cuidar dos interesses do povo. A palavra cuidar, nós esperávamos, nós não vemos. Nós não vimos ainda, não é a solução do problema da saúde, mas o encaminhamento desse problema. Até porque, mais uma coisa que a gente esperava que não acontece. O doutor Mozarildo, senador médico, pode dar razão ou não, defendendo a visão. Mas aqui nós provamos que a saída para o problema da saúde não está em mais hospitais, mas está na saúde chegando na casa das pessoas. Em 6 meses dava para começar, para sinalizar que saúde em casa ou saúde da família, se não quiser usar o nome do meu governo, seria o caminho. Mas não é o que a gente vê. O que a gente vê...
Se permite interromper o seu brilhante pronunciamento um pouquinho, só para registrar a presença aqui nas nossas galerias dos alunos do ensino médio do Centro Educacional Pompílio Marques de Souza, de Planaltina, Distrito Federal. São muito bem-vindos.
Fico muito feliz de estar falando não só para os velhos senadores, mas também para jovens que assistem, sobretudo sendo aqui do Distrito Federal a fala que eu estou fazendo. Então, nós esperávamos um governo de cuidar e não um governo de construir. Eu votei num doutor e eu tenho como governador um engenheiro. O doutor Agnello virou engenheiro, Agnello. O que ele se concentra é a construção de um estádio para abrir a Copa, é na construção e abertura de novas vias e não de cuidar do doente que está em casa e que não consegue sair. Ou se conseguir sair, vai entrar numa fila de hospital. Hospital é para um tipo de doença, restrito número de doenças de um hospital. A maior parte das doenças são tratadas fora dos hospitais. As classes médias e altas vão para os consultórios médicos, não vão para os hospitais, a não ser em caso de acidente ou cirurgia. Por que é que o povo, que não pode pagar um consultório, corre para um hospital? Porque o hospital é público. Tem que ter os consultórios públicos, que eram aquelas casinhas que no meu governo a gente fez, alugou, aliás, colocou médico, colocou enfermeiros e que atendia o povo junto. Nós esperávamos que o governo Agnello estivesse sinalizando para um novo tipo de saúde. E as soluções que ele está procurando são as velhas soluções. Eu não reclamo dele não ter solucionado, senador Rodrigo, porque demora, mas eu reclamo dele não ter sinalizado para um outro tipo de solução. Solução simples, como eu disse na campanha, aprendendo do Gabeira, que propôs isso no Rio de Janeiro, quando ele disse, todo morador do Rio de Janeiro vai ter direito a um check-up uma vez por ano. Ele poderia estar fazendo isso. Um check-up por ano custa menos do que financiar o tratamento de quem ficou doente, porque não soube antes que ia ter a doença. Não custaria muito. Nós esperávamos, sim, mais cuidar e menos construir. Nós esperávamos que o transporte público fosse tratado diferentemente. E nós estamos vendo as mesmas coisas de sempre. Uma aliança de trabalhador rodoviário com empreiteiro para ter um aumento. Talvez seja necessário, mas não está sinalizando uma mudança. Qual mudança? A mudança de que a descentralização pode ser mais eficiente do que o transporte. A solução de novas tecnologias, como o próprio governador Arruda sinalizou, dos veículos leves sobre trilho, construídos em qualquer lugar, sem gastos públicos, inclusive. E aí sim, o governador Arruda fez de uma maneira que eu não defenderia. E aqui vem outra coisa que eu esperava. Enquanto nós estamos discutindo se aumenta ou não tarifa, nós já deveríamos estar discutindo como implantar a tarifa zero de ônibus nessa cidade. Porque não é impossível tarifa zero, senador Gin. Hoje, uma parte considerável do custo é pago pelo Estado, sob a forma de vale-transporte, de tarifa zero para PMs, para estudantes, para deficientes. Essa é uma parte considerável. O que falta complementar para ter tarifa zero não é muito. Já pensou uma visão diferente? O governo construiu uma empresa popular, eu até chamaria, para zelar pelo transporte público. Aonde a tarifa seria zero, o governo diria quanto pode colocar para isso e essa empresa, até uma empresa do ponto de vista de gerência, com o povo participando, como no orçamento participativo do meu tempo, definiria as tarifas. Tarifa sendo definida pelo povo. Isso não é impossível. E o povo não vai querer ônibus velho. E se para ter ônibus novo for preciso pagar maior tarifa, o povo é até capaz de aceitar. Mas não para aumentar apenas o salário dos rodoviários e os lucros das empresas. E aí, eu quero dizer outra coisa que eu esperava, e não estou vendo. Uma relação diferente entre o setor público e privado. O governo está com o viés da velha estatização para tudo. Morreu o tempo em que a solução vinha pela estatização. A solução vem pela publicização. E tem hospitais estatais que não são públicos. E pode ter um hospital com gestão privada que seja público. Eu tenho uma definição, senador Gin, de hospital público de uma maneira muito diferente. Por aí dizem, hospital público é aquele que é do Estado. Para mim, hospital público é onde não tem fila para entrar, não sai com doença e não tira dinheiro do bolso. Agora, se a gestão, se a propriedade, se os trabalhadores daquele hospital são dirigidos por uma entidade privada, não é problema. Desde que o governo pague, depois de uma licitação correta, depois de uma fiscalização cuidadosa, nem podemos exigir que os médicos desse país, que têm vocação para donos de hospital, façam hospitais de caridade, não podemos exigir isso, nem podemos impedir que nossos pobres possam ir a um hospital dito privado. Mas a gente não vê. Agora mesmo, o compromisso do governador de colocar creche para todos está querendo fazer com creches estatais. Não vai funcionar e vai demorar demais. Creche pública é creche de igrejas com qualidade que a gente paga com dinheiro público. É creche de uma mulher que tem a sua creche, uma mulher crecheira, como se chama, e que o governo paga, fiscalizando, tomando cuidado, fazendo um vestibular para ver se aquela creche merece. Vão adiar e adiar e adiar e não vão fazer, ou vão fazer e não vai funcionar bem. Imagine uma greve de todas as creches de uma cidade. Um desastre. Se elas forem público e privada, uma PPP, uma faz greve, mas a outra não faz. A gente tem formas de conviver. Nós esperávamos, sim, que a publicidade fosse diferente. Eu não imaginava que o governo que nós elegemos, com 2 meses, ia colocar hospitais que não construiu, porque não dava tempo. E aí o Regufe tem toda a razão. Agora, se o Regufe tem razão ao dizer, o deputado Regufe, de que não dá para julgar um governo em 6 meses, por que é que dá para botar na publicidade que o governo fez um hospital novo? Eu soube que até empresas de publicidade, no começo, disseram que não devia se fazer essa publicidade, porque as pessoas não iam acreditar. E o governo insistiu em fazer essa publicidade. Por que o governo repete a mesma coisa? Eu esperava, e nós esperávamos, desapadrinhamento neste governo. Porque os governos anteriores tiveram a tradição de apadrinhamento de deputados pessoalmente, e não de conversa com os partidos aos quais ele pertence. E hoje a gente sabe que secretários, que administradores, são nomeados por apadrinhamento. É claro que podia dizer de compadrio em vez de apadrinhamento, porque o deputado oferece ao governador um apoio em troca de cargos. Eu confesso que eu não esperava esse tipo de coisa. Eu podia, presidente, fazer uma lista muito maior do que eu esperava. Eu esperava que o governador levasse adiante. Eu não quero usar a palavra compromisso, porque eu nunca exigi dele nada de compromisso durante a campanha. Mas eu esperava que ele fosse adiante com as falas dele para o povo de implantar o horário integral por cidade. Não dá para ele implantar o horário integral em todas as cidades do Distrito Federal. Nem em 4 anos. Não só nos 6 meses que o deputado Regufe usou. Em 4 anos dá. Mas já dava para estar implantando e no fim do ano inaugurar em cidades como Paranoá. Em algumas das cidades pequenas do Distrito Federal. Já dava. A gente não vê isso. Já dava, sim, para o programa de erradicação do analfabetismo estar em marcha. Não está. Eu esperava um governo diferente. Podia citar muitos outros esperávamos, porque não era só quem fez a campanha. Muitos outros esperávamos. E é nesse sentido que eu discordo da maneira específica do deputado Regufe. Mas eu concordo plenamente com o deputado Regufe quando ele diz e defende que o PDT, que é o partido dele e meu, nós deveríamos estar fora do governo, independentes, não ir para a oposição, por causa de responsabilidade que temos com esse governo. Mas estamos olhando, dando sugestões. Nós não queremos, aliás, o deputado Rigoff disse, não quero cargo, quero que ouçam minhas ideias. Eu queria que esse governo cumprisse aquilo que o deputado Rigoff fala, que ouvisse as nossas sugestões, que ouvisse as nossas cobranças e que ouvisse os nossos alertas, como esse alerta que eu estou fazendo agora. Não vamos deixar de colaborar com o governo. Antes de ontem, eu tive o privilégio de assinar um convênio do ministro do Trabalho com o governador Agnello para investir 2 milhões de reais em um programa de formação de mão de obra, um curso profissionalizante. 2 milhões de uma emenda que eu coloquei. Eu coloquei essa emenda. Por isso que fui convidado pelo ministro Lupi. Não fui pelo governo, mas fui pelo ministro Lupi. E estive lá e assinei embaixo do governador, como testemunha, nada mais. Nós queremos continuar torcendo. Nós queremos continuar ajudando. Não queremos absolutamente indicar nada, indicar ninguém. Agora, o que mais a gente exige é respeito ao eleitor, respeito aos não eleitores, porque são brasileiros, e também respeito aos eleitos, como dois que aqui estão, que não sei como estão sendo respeitados, o senador Rodrigo Hollenbeck, o senador Jim, eu também, e a bancada de deputados. Nós exigimos respeitos para eleitores, não eleitores brasileiros e os eleitos. No mais, não precisa nada de cargo, de favor, nada. Só respeito. E dentro do respeito, obviamente, ser capaz de entender um discurso como esse como alerta. E, ao mesmo tempo, como porta-voz. Porque eu não pedi licença a ninguém. Mas o que eu estou dizendo aqui, eu sinto que estou sendo porta-voz da população do Distrito Federal. Porque é isso que eu ouço todos os dias na rodoviária quando ali vou. Que eu ouço nas feiras, que eu ouço em restaurantes, que eu ouço entre amigos e não amigos, que eu ouço nas conversas. O governo prometeu um novo caminho, mas está no velho caminho. E para concluir, senador Gin, eu deixarei para depois do a parte que eu passo com muito prazer ao senhor.
Muito obrigado, senador Cristóvão. O senhor traz o tema que...